Naum capítulo 1, o versículo 7, nós vamos estar lendo só a parte A do versículo, que fala assim: o Senhor é bom. Amém, igreja? O Senhor é bom. Por que o Senhor é bom? Por que que o Senhor é bom, igreja? Vocês pararam a analisar por que que o Senhor é bom? O Senhor é bom porque Ele é misericordioso. O Senhor é bom porque Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele restaura. O Senhor é bom porque Ele nos trouxe até este lugar. O Senhor é bom porque Ele nos ama. O Senhor é bom. O Senhor Deus é bom. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que nos formou do pó da terra. Aquele que nos deu um sopro de vida. Aquele que nos deu um físico para que nós pudéssemos caminhar para lá e para cá. Aquele que nos deu voz para nós louvarmos, exaltarmos e engrandecer o nome dele. Ele é bom. Porque se ele fosse ruim, que seria de nós? Ruim é aquele que procura nos trazer o mal para nós. Que nos tira a alegria, nos tira a satisfação de viver uma paz, um amor, a comunhão, uma esperança. Esse é ruim. Mas Deus não. Deus é tudo que faz de melhor para nós. Por isso está aqui. Deus é bom. Essa passagem de Naum antecipa a destruição de Nínive. Antecipa algo, uma profecia que foi lançada atrás, quando, se nós olharmos da história de Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas não queria nem ir para Nínive, nem fazer a vontade que o Senhor queria que fizesse, porque ele saberia que Nínive ia se corromper novamente. Nínive se arrependeu naquele momento, quando Jonas pregou lá? Sim, se arrependeu. Mas teve um momento que depois voltou tudo ao normal, voltaram a fazer tudo aquilo que eles faziam antigamente. Então, Deus, o Senhor, Ele faz algo, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é que nos resgata, porque Ele nos traz para a presença dEle. Porque Ele tem algo especial para nós, Ele quer nos tirar das mãos, das garras do inimigo, Ele quer que nos afastemos das mãos do inimigo e nos trazemos para o seio dEle, para nos dar bênção, nos dar a vitória. Nínive não era para ser destruída, mas eles se corrompiam. Eles não aceitavam a voz de Deus, eles não queriam seguir Deus. E nós somos diferentes. Nós estamos aqui hoje louvando a Deus, nós estamos aqui adorando esse Deus, exaltando e glorificando o nome dEle. Então Ele tem tudo de melhor para nós, igreja. Ele tem tudo de especial para nós. Tudo aquilo que nós buscarmos em Deus, Ele é bom, Ele vai conceder. Nós só não podemos buscar em Deus aquilo que vai atrapalhar no nosso caminhar. Deus só vai conceder aquilo para nós que nós vamos louvar e glorificar o nome dEle. Mas aquilo que nós vai atrapalhar a nossa caminhada, que vai nos tirar da presença dEle, Ele não vai conceder, igreja. Ele não vai conceder. Sabe por quê? Porque Ele tem um amor profundo para as nossas vidas e Ele quer nós na presença dEle. Ele quer nós louvando, exaltando, engrandecendo. Ele quer um plano maior para nós. E o plano maior para nós é o reino dos céus. É nós voltarmos para o Pai, glorificando e exaltando. Viver uma eternidade com Deus. É isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele é bom. Por isso que Ele satisfaz os nossos desejos muitas vezes. Aquele que não nos satisfaz é porque algo pode acontecer que atrapalha a nossa caminhada com Ele. Então, por causa disso que nós temos que pedir para Deus com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, para ver se aquilo que é bom para mim é bom para Deus. Se não é bom para Deus, para mim também não vai ser bom, igreja. Nós queremos que Deus seja bom conosco? Sim, com toda certeza. Ele fala, se eu ler o versículo inteiro aqui, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, conhece e os que confiam nele. Aleluia. Nós temos que confiar e saber que Deus vai fazer o melhor para nós. Ele já nos tirou. Eu sei que aqui poucos são de berço evangélico. Ele já nos tirou das garras do inimigo. Ele já nos tirou lá do lamaçal do pecado. Ele já nos trouxe para a presença dele. Porque a ele é a honra, a glória, o louvor e a adoração. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Adorando, exaltando, cumprindo a palavra, cumprindo aquilo que ele fez no começo. Quando ele formou o homem, que ele formou o homem para louvor do nome dele. Ele nos formou para louvar, exaltar e engrandecer o nome dele. Porque não há outro Deus. Não há. Somente Ele, o Senhor. O Senhor, que tudo fez e tudo vai fazer. Que tudo realizou. Ele é digno de honra. Ele é digno de honra. Deus é tão bom que Ele permitiu que Seu Filho viesse sobre a terra e padecesse por nós. Que é um amor tão profundo de um Pai todo soberano, de um Deus soberano, de um Senhor. Imagine o que o Pai olhando, vendo seu filho na terra, ali padecendo, o homem cuspindo na sua cara, colocando uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, chicoteando, e ele, filho de Deus. Deus não é bom? É bom? O Senhor não é bom? É bom? Ele faz tanto por nós, que muitas vezes nós fazemos pouco para Ele. E às vezes nós chegamos até murmurando, falar, o Senhor não olha para nós, o Senhor não vê para nós, Ele não está me vendo, Ele esqueceu de mim. Deus jamais esquece de nós, igreja. Deus jamais esquece de nós. Ele jamais deixa de olhar por nós. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Será que nós não temos que aprender algo com Deus? Ah, por que aconteceu aquilo comigo? Será que não é algo que nós temos que aprender com Deus? Às vezes Deus permite que algo aconteça com as nossas vidas, porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele quer fazer algo mais especial. Porque Ele não trouxe nós em vão para a face da terra, Ele não nos chamou nós em vão. É porque Ele quer trabalhar conosco, Ele quer fazer algo. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar como um profeta. Ele quer nos usar como intercessor. Ele quer nos usar para pregar a palavra. Ele quer nos usar para várias coisas. Nós temos que ser instrumento do Senhor aqui. E quando o Senhor, nós começamos a fazer isso, Deus é bom. Ele supre as nossas necessidades em glória. Ele abre e escancara as portas. O Senhor é bom. Mas para que o Senhor seja bom conosco, nós também temos que fazer a nossa parte, ser bom com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. O que, que é a nossa parte? As promessas do Senhor que estão aqui para se cumprir em nossas vidas, nós temos que entrar na obediência. Obedecer a palavra de Deus. Porque se nós não obedecermos, vai acontecer que nem aconteceu com Nínive aqui. Seremos destruídos. Nínive foi destruída. Uma cidade super fortificada, poderosa naquela época, capital da Síria, uma das maiores cidades, foi destruída. Uma fortificação tremenda, quilômetros de muros ao redor. Sabe o que é quilômetros de muros ao redor? Vocês imaginam como que era aquele muro? Era mais ou menos a largura dessa igreja aqui, ó. Oh, você está falando absurdo? Não, não estou falando absurdo, não. E outras, você pensa que era baixinho o muro? Não, era 30 metros de altura aproximadamente. Passava três carruagens, uma do lado da outra na muralha. Foi destruído. Vocês lembram da história das muralhas de Jericó? Da mesma maneira. Por quê? Desobediência. Não obedeceram, não entraram no acordo de Deus. Mas Deus trabalhou ali em Naum, usando a vida de Naum, para professar, porque tinha vidas ali que precisariam ser salvas. Tinha uma vida ali que precisava tirar dali do meio de Nínive. Tinha um povo escolhido, tinha um povo separado. Vocês pensam que hoje é diferente? Hoje não é diferente, igreja. Nós estamos aqui louvando a Deus, tem muitos lá louvando e exaltando a Satanás. Tem igreja. Nós estamos aqui adorando Deus. Nosso Deus é bom. É soberano. E eu falo isso e eu estou convicto disso por tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Pelas promessas que Deus prometeu e cumpriu na minha vida. E tem muito mais para comprometer. Não só na minha vida, mas na vida da igreja. As promessas vão ser realizadas. Aquilo que Deus prometeu para vocês vai se cumprir. Deus não é homem nem filho de homem para que falte com a sua palavra na vida de vocês. Ele é o Deus poderoso. Não há causas impossíveis para Ele. O Senhor é bom. Ele realiza, Ele vai concretizar na sua vida o seu desejo. Quantos, se nós olharmos a mídia aí, se nós olharmos pelas notícias aí, nós vemos quantas vidas sendo ceifadas pelo inimigo. Que vão para as baladas, para os funks do mundo. Ou entram na prostituição, nas drogas. Ou estão fora dos caminhos do Senhor. Como o inimigo está ceifando, ele está passando assim, ó. Porque o inimigo sabe que Jesus está voltando. O inimigo sabe que Jesus está aqui, ó, próximo de nós. Então ele está ceifando o quanto ele mais pode. Nós só temos que exaltar esse Senhor. Nós só temos que glorificar. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade. Louve a Deus. Eu estou passando necessidade. Louve a Deus. Eu estou precisando disso. Louve a Deus, engrandeça-se Deus, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor pode fazer grandes coisas na vida de vocês, igreja, aquilo que vocês nem imaginam. Vocês pensam que aquele Deus que agiu no passado, quando Jesus Cristo estava sobre a face da terra, é outro Deus? Não, não é o mesmo. É o mesmo Deus que curou, libertou, transformou. É o mesmo Deus que está para fazer aqui hoje. Eu não sei o que vocês estão buscando, mas Deus é Deus para fazer um milagre. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para fazer um milagre na vida de vocês. Ele está aqui para curar, para libertar, transformar. Ele está aqui para te resgatar do lamaçal de pecado e colocar você no lugar de honra. Ele tira você lá das profundezas. Ele tira você lá do monturo, mas te coloca você como príncipe. Esse Deus é bom, Ele é magnífico, Ele opera, Ele trabalha na sua vida. Alguns sabem algum pouco da minha história. Mas eu estava caminhando, eu estava indo para um caminho que eu estava praticamente perdendo a minha família. Estava perdendo. Eu estava vendo um ponto para minha família ser destruída. Mas hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aquilo que o inimigo tomou na minha vida, tomou das minhas mãos, tirou da minha vida no passado, Deus me restituiu tudo em dobro. É a mesma história de Jó. Eu creio que muitos que conhecem a história de Jó, o inimigo foi lá e ceifou. Tirou tudo das mãos dele. Mas Deus foi lá e deu tudo em dobro para a vida dele. Restituiu tudo aquilo que o inimigo tinha tomado. E vocês viram a história de Jó que Deus, o inimigo tirou desde os bens até a sua saúde. Mas ele falou assim: nu eu vim, nu eu voltarei. Ele não se importou com as coisas do mundo. Ele se importou com a glória de Deus sobre a sua vida. Pelo chamado de Deus sobre a sua vida. Pelo Espírito Santo de Deus que habitava na vida dele. E ele habita na sua vida, igreja. Ele habita na vida de cada um de vocês. Louve, porque olha... Só para você ter uma ideia, o Espírito Santo de Deus estando sobre a sua vida, já é bom dizer que Deus é bom. Deus é magnífico, pastor. Deus é poderoso, ele sabe, ele conhece. Ele sabe até onde a gente pode suportar as nossas dificuldades. Ah, não estou aguentando mais. Deus é bom. Aguenta sim. Deus é bom. Eu passei quase 20 anos na minha dificuldade, na presença de Deus. Mas só que tem uma, quando eu deixei Deus tratar a minha vida, tudo mudou. Tudo mudou, Cris. Quando eu deixei Cristo, Deus, trabalhar na minha vida, tudo mudou. Enquanto eu falar, eu vou fazer, eu consigo. Não. Deus fala, não, ele não consegue, ele não é nada. Nós não somos nada, igreja. Deus é. Deus é. O Senhor é soberano. Ele é sobre tudo nós. Quando nós entregamos tudo para ele, aí ele começou a trabalhar. Daí ele falou, agora sim eu vou começar a fazer cumprindo as suas vidas promessas. Quando eu entreguei tudo, falar, Senhor, eu não dirijo mais minha vida, o Senhor dirige a minha vida. Faça isso, igreja. Faça essa experiência. Deixa Deus dirigir você. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus operar sobre a sua vida. Se entrega. Se entrega. Porque o Senhor, ele conhece tudo sobre você de hoje, do passado até hoje e até o final da sua vida. Só ele sabe até o dia que você vai ver. Não busque suas coisas antecipadas, não. Deixa Deus cumprir na hora certa. Porque na hora certa você vai falar, esse Senhor é bom. Esse Senhor é, sabe, ele me conhece. Ele reina na minha vida. Deixa Deus reinar. Deixa Deus operar poderosamente. Não tome, não põe teus pés à frente. Não. Não, como diz o velho ditado, né? Não põe a carroça na frente dos cavalos, não. Faça como Davi. O Senhor dos Exércitos vai à minha frente para ganhar, para vencer os gigantes. Vocês sabem quem que era Davi? Davi cuidava de ovelhas, abandonado pela sua família. estava lá no campo, mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia o potencial de Davi, mesmo rejeitado pela família. Era tão rejeitado que quando ele foi lá, falou assim, eu vou vencer, vou lá contra o gigante para derrotar o gigante. Sabe o que vocês vão falar? Ah, sai daqui, rapaz. Você é um moleque, some daqui, vai embora. Fala, não, eu vou. Ele não mediu esforço. Davi foi rei. Foi rei. Do nada, a gente que eu falei, do pó, Deus te levanta. E ele te coloca como príncipe. Mas é o Senhor. Somos dependentes totalmente dele. Somos dependentes totalmente de Deus, igreja. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Nós já teríamos sido destruídos. Se não fosse o Senhor que nos trouxesse a este lugar, o que seria de nós? Olha e pensa, igreja. O que seria de nós? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando? O que seria de nós? A palavra de Deus fala que o inimigo nos tragaria. Ele nos destruiria. Mas pela misericórdia dele, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós fazendo as coisas muitas vezes que não é agradável a Deus, mas o Senhor é fiel conosco. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. Nós, muitas vezes, somos ruins. Vou fazer uma comparação. O pai, quando vê um filho, ele já pega a cinta lá, que o filho deu uma mancadinha, a cinta e desce a cinta nele, né? O filho mancou, o pai vai lá e desce a cinta. Apesar que hoje não pode muito não, que senão o filho vai lá para te processo, você vai preso, né? Mas antigamente era assim, igreja. Não tem vergonha de falar não, apanhei muitas vezes. Tem inocente. Mas Deus, ele corrige diferente. Ele te dá as oportunidades, ele te avisa, ele te alerta. Quando você está andando pelos caminhos errados, ele começa a te avisar. Ó, volta, se apruma, se coloca na minha presença, começa a me buscar, entra nos meus atos. Por quê? Ele te ama. O amor dele é grande. Ele permite que algo aconteça, permite, mas quando nós somos teimosos, nós somos turrão. Passamos com nem aquelas mulas empacadas. Eu não vou. Daí Deus fala, não vai? Então tá bom. Não quer vir? Bem, se não quer vir por bem. Então, tira as minhas mãos de você e deixa o inimigo trabalhar. Aí entra a enfermidade, entra a dificuldade financeira, entra as brigas, entra as contendas. Aí o inimigo começa se andar. Quando nós não obedecemos a Deus, faz isso que eu amo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mil cairão ao nosso lado, 10 mil ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos, sabe por quê? Porque Deus envia seus anjos para acampar nosso redar, não permite que o inimigo venha nos atingir. Nós temos que dizer o quê? O Senhor é bom. Nós temos que dizer o quê? O que Naum professou ali. O Senhor é bom. O Senhor é demais, demais de bom. É até muito mais. Eu li esse versículo, mas a igreja só medite. Eu vou ler um pedacinho, um pouquinho mais desse livro, para vocês verem como Deus é bom. Mas você que tem sua Bíblia no seu lar, você vai chegar lá. Você vai meditar nessa palavra. Mas não fique só preso neste versículo que o Senhor é bom. Leia essa palavra, medite nela e veja o que Deus faz por você, por cada um de vocês, ou faz por cada um de nós. Fala assim, no versículo 2 em diante: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. Aleluia! O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levante na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam, e por mais numeroso que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem de que mais ninguém do teu nome seja semeado, da casa de teu Deus. Exterminarei dos teus Deus, aqui está em minúsculo, seria deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque as viu. Eis, sobre os montes, os pés do que traz as boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então nós só temos, podemos dizer, igreja: Deus, o Senhor, é bom. E Ele satisfaz, Ele cumpre e faz tudo de melhor por você. Eu convido que você permaneça em pé um minutinho. Você, mediante essa palavra, você vai fechar os olhos. Você vai falar com Deus agora, em poucas palavras. O que você precise que Deus faça em favor da sua vida? O que você precise que Deus realize na sua vida? Mas entenda uma coisa: para que o Senhor seja bom, para que o Senhor realize na sua vida, entenda uma coisa, igreja: nós também temos que fazer aquilo que Deus nos pede. Amém? Feche seus olhos e eu vou estar orando por você.